Antes da gente ler, durante essa semana a gente esteve ouvindo e praticando como falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Para mim, essa coisa mais importante, a missão mais importante que Deus me deu para ensinar para as pessoas. E eu vi que várias pessoas tiveram essa experiência de aprender a falar com Deus e aprender a ouvir Deus falar. Porque a gente vive dizendo, ó, precisamos de mais comunhão, você precisa orar mais, mas as pessoas não têm nem prazer em orar, porque elas não sabem. A minha missão aqui é, quando eu vou embora, deixar você com uma caixinha de ferramenta na mão. É uma caixinha de ferramenta espiritual, para você saber usar. E você já sabe usar, agora está na sua mão. Depende de você usar ou não, porque ficar só com a caixinha em casa não adianta. E daqui 15 dias vai começar aqui nessa igreja um projeto que veio a calhar na hora certa, que é o projeto das madrugadas de oração, madrugadas com Deus. E esse projeto de madrugadas tem as apostilas facilitando para você desenvolver a sua comunhão com Deus. E vai ser dia 11, né, que vai começar o projeto de madrugadas. Então eu quero que você ore por isso e se prepare para fazer isso. Para você não parar nunca mais. Ele é só um estímulo para você começar e não parar mais. E essa apostila em especial tem um assunto fantástico, no qual a gente nunca se liga, porque ele parece chato. Mas você vai aprender de uma maneira maravilhosa, que é o projeto de mudança de hábitos de saúde. Ele vai introduzir isso aí devagarinho na sua vida e vai ajudar você a ganhar saúde e ter a mente mais clara para poder se comunicar com Deus, para falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Então, no dia 11, e todos aqueles que estiverem dispostos a participar vão ganhar apostila, é isso ou não? Hã? Acho que pelo menos uma por família vocês vão ter aqui. E é um negócio interessante, porque vem de lá do Brasil, né? São apostilas grandes, pesadas, mas a igreja comprou, adquiriu essas apostilas para poder fazer com vocês, tá bom? Feche os olhos, vamos orar a Deus. Deus amado, já cantamos, oramos, mas queremos pedir a iluminação do seu Espírito, especialmente para esse texto, no qual nós vamos meditar. Tem sido, Senhor, uma honra e um prazer estar aqui com o Senhor essa semana. Por favor, Pai, que nós levemos o Senhor para sempre, na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, em todas as atividades. Fica conosco aqui e agora, Senhor, e nos purifica em nome de Jesus. Amém. Presta atenção nesse texto, porque ele é muito conhecido e muito interessante. E ele tem detalhes que com certeza você não prestou atenção. Capítulo 12, do verso 12 em diante. Paulo começa a descrever a igreja. Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não precisam disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Último verso. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O que é que Paulo está dizendo? Eu gosto de Paulo, gosto do jeito que ele fala. Primeiro porque Paulo é muito organizado. Ele é muito didático. E Paulo, ele fala aqui de um jeito divertido. É ou não é? É divertido isso aqui. Primeiro porque pé não fala, mão não fala, ouvido não fala. Mas ele está tratando esses membros do corpo como se falassem. Aliás, ele está falando como se eles tivessem pensamento, inteligência, como se eles tivessem vontade própria. E um dissesse assim, ah, eu não sou mão, não quero ser do corpo. O outro dissesse assim, ah, você pé, não preciso de você, não é? Olha o jeitão que ele fala. Ele usa isso, e ele começa a dizer, dali a pouco ele fala assim, os membros de menor importância, eles são importantes. É ou não é? É ou não é? É simples. Quem aqui gostaria de doar para mim o seu dedinho do pé? A gente vai fazer um corte rápido assim, ó. Vai ser assim, ó, pá, só ele. Você está lembrando dele agora, nesse momento? Não estava antes, né? Tinha ninguém pensando no dedinho do pé. Mas, de repente, você passa, começa a ter um valor tremendo. Se você estiver passando assim, descalço pela sala, e só o teu dedinho do pé bater assim na cadeira, uma cadeira pesadona, ou no pé da mesa, aquele que faz assim, ó, e vai, pá. Esses dias, a minha mãe, eu estava na casa da minha mãe, e minha mãe é uma senhorinha de 75 anos, 76 agora, ela está fazendo em agosto, e ela estava lá sentadinha na sala. Até essa semana, vou fazer uma pausa, essa semana, anteontem, eu estava falando, eu recebi um WhatsApp do meu menino mais velho, que ele estava lá na casa da minha mãe, da avó dele. E ele estava ensinando minha mãe a mexer no WhatsApp dela, porque ele me mandou uma mensagem de WhatsApp pelo WhatsApp dela. Porque de vez em quando eu recebo uma mensagem de áudio da minha mãe. A mensagem de áudio, aí eu escuto, e quando eu ponho para escutar, está assim a televisão lá no fundo falando, e ela conversando com meu pai uma outra coisa. Ah, aí, pum, acabou a mensagem. Ela apertou alguma coisa lá, não sei como é que ela fez, que ela gravou e ainda enviou para mim aquele negócio. Ela estava mexendo no WhatsApp, e ele estava lá ensinando. Aí ele gravou uma mensagem de voz, disse, pai, estou aqui na casa da avó e tal, estou ensinando ela a mexer no WhatsApp, manda uma mensagem para ela. Aí eu gravei uma mensagenzinha de áudio, mandei para ela. Oi, tudo bom? Como é que você está, mãe? Como é que está, pai? Tudo jóia e tal? Mandei a mensagem. Aí veio uma mensagem de volta, e meu filho diz assim, pai, nós estamos todo mundo rindo. Aí tá, todo mundo estava rindo. Tinha mais gente na sala. É porque você mandou a mensagem de áudio gravado e conforme a mensagem rolava, dizia, oi mãe, tudo bem? Ela respondia, oi meu filho, tudo bem? Tal. Mas estava gravada a mensagem. Então ele está ensinando. Mas esses dias eu estava na casa dela e eu fui passar pertinho dela e eu chutei o dedinho dela assim, ó. Quebrou o dedinho dela. Foi uma lembrança, ela ficou lembrando de mim mais veementemente durante um mês mais ou menos. Ficou roxo o pé dela. Paulo está dizendo assim, lembra do teu dedinho do pé? Está lembrando dele? Eu não estava nem pensando. Ele é importante, muito importante. Se alguém perder o dedinho do pé, vai faltar alguma coisa para ter equilíbrio. Então a primeira coisa que ele está dizendo assim, o maior erro de um ser humano é ele pensar assim, ah, eu estou aqui nessa igreja, tem tanta gente, eu não vou fazer falta aqui. Mesmo que outras pessoas achem que você não faça falta, ou mesmo que você saia, fique fora e ninguém vai atrás de você, você diz, está vendo, eu não fazia falta mesmo? Faz falta sim, faz falta. Paulo está dizendo que faz. Ele está dizendo assim, você, membro do corpo de Cristo, é indispensável, indispensável. Por exemplo, você está pensando na sua unha agora? Não. Na unha do dedão, está pensando nela? Não. Mas eu tive uma época da minha vida que eu só pensava na unha do meu dedão. Eu fiquei assim uns 20 dias só pensando nela. Dia e noite eu acordava pensando nela, não era um caso de amor pela minha unha, é porque eu tinha uma unha encravada. Você já teve uma unha encravada? Unha encravada é aquela coisa boba, que quando você tem, a primeira reação é assim, não, eu resolvo. Pior erro do mundo. Mexeu, aí que a coisa desandou mesmo. Porque daí que ela encrava de vez. Aí começa a inflamar aquele negócio. Aí você põe uma coisa, põe outra, você diz assim, não vou ao médico. Aliás, é podóloga, lá no Brasil é podólogo que cuida disso. Não vou à podóloga. Pior coisa, vai logo, porque eu demorei. Demorei uns 20 dias, pior ficava. Até você chegar no ridículo de pregar na igreja de paletó, gravata, um pé de sapato e outras sandálias havaianas. Havaiana é chique aqui, lá no Brasil ainda não está tão chique assim. Né? Aí não, eu tenho que ir na podóloga. E fui. Alguém já foi na podóloga? Tem alguém com unha encravada aqui, não? Tá? Oh, meu pai do céu. Se vocês quiserem sair para não ouvir essa notícia, eu deixo. Mas eu cheguei lá, tinha uma cadeira, parecia uma cadeira de dentista. Aí eu sentei, aí a moça, ela, só de tirar minha sandália, sabe quando aquela parte da sandália faz assim, ó, passou assim, já, ai, 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 ela disse, calma, calma, só está começando. Eu não gostei daquela parte. Só está começando é um negócio que não é bom de ouvir, né? Aí ela pegou e começou a passar um líquido, que eu não sei o que, que era, mas cheirava forte no meu pé, assim. Começou a passar aquele negócio, algum antisséptico, assim, né? E aquilo já doía. Passou aquele negócio, já doía. Aí, bom, eu fui assistindo e olhando, até uma parte que ela pegou um negocinho que, e começou a colocar entre a minha unha e o meu dedo. E quando ela enfiou aquele negócio inflamado do jeito que estava, eu já não olhei mais, eu comecei a suar frio, a pressão baixou, e eu disse para ela assim, eu vou desmaiar. E ela disse, calma, segura aí, segura aí. Eu segurei, mas não deu. Eu disse, eu vou desmaiar. Ela disse, segura, segura, segura. Está acabando, mas não acabava nunca, né? Porque quando você está passando mal, segundos parecem horas. E eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Não, está acabando, está acabando. E aí ela diz, acabou. Quando ela acabou, foi uma palavra mágica. A pressão começou a subir de novo. Começou a voltar, eu estava molhado de suor na cadeira daquela moça, e aí eu sem graça, né, eu disse para ela, puxa vida, homem é mole mesmo, né, eu quase desmaiei, ela disse, que nada, você foi forte, a maioria dos homens que vem aqui desmaiam mesmo. Então Paulo está dizendo assim, olha, qualquer parte, não precisa ser nem o dedinho do pé, pode ser a unha, do dedinho do pé, é importante para o corpo, é muito importante. Eu quando fui para a Igreja Central de Curitiba, eu ia visitar famílias e encontrava famílias, parte frequentava a igreja, outra parte não, e as pessoas diziam assim, eu dizia, por que você não está frequentando a Central? Ah, eu estou indo na outra igreja, a Central é muito grande, tem muita gente para trabalhar, mas quando a gente queria fazer algum projeto, faltava gente. E a minha missão na igreja foi criar muitos ministérios junto com a ajuda das pessoas da igreja para que muita gente pudesse trabalhar. Eles têm lá 36 ministérios, fora os departamentos. E olha que a Igreja Central é uma igreja que tem 50 anciãos, 90 diáconos, 120 diaconisas. Tem um coral com 180 jovens, tem um outro com 120 pessoas e mais uma orquestra de uns 50 e tantos. E fora isso, mais esse tanto, 36 ministérios, para as pessoas poderem trabalhar, para estarem ocupadas, trabalhando umas pelas outras. Mas Paulo, ele entra em detalhes. o que, que você acha, por exemplo, se você chegasse hoje à igreja e lá na porta eu estivesse lá cumprimentando as pessoas, mas eu não estaria como eu estou aqui, assim, como cada noite. Você chega e eu estou meio estranho. Estou meio estranho por quê? Porque quando eu vinha chegando, sem querer, eu dei uma tropeçadinha e o meu pé direito resvalou no esquerdo. Pá! E eu tropecei. Nessa hora que o meu pé direito tropeçou no esquerdo, o meu esquerdo olhou para o direito e falou, ô, o que foi? Deu para encarar? Por que você está me agredindo? E o pé direito falou, calma, não estou te agredindo, foi sem querer. Eu não queria bater em você. Mas o pé esquerdo falou assim, mas como não queria? Porque a dor não foi em você, né? Você quer ver? E deu-lhe um chute no pé direito. Sente agora, porque fazer o outro sentir dor e só pedir desculpa é muito fácil. Toma aí para você ver. A minha mão direita se condoeu do pé direito e disse para o esquerdo, ô, calma, será que você não sabe? Nunca errou, não? Foi um erro dele, foi sem querer. Você... E aí a mão esquerda disse, você está se metendo o quê? Deixa eles que são pé que se entendam. E a mão direita diz, não, eu estou defendendo ele, está defendendo o quê? E a mão direita deu-lhe um tapa, a esquerda deu um tapa na direita, e aí a mão direita revidou, e o pé esquerdo e o direito começaram a lutar um com o outro, e um bater no outro, e de repente a mão esquerda deu um tapa na cara do lado esquerdo, a direita no esquerdo e a esquerda no direito, e eu comecei a bater em mim, quando se chegou eu estava rolando e brigando e dando socos em mim, puxando meu cabelo, eu estava assim. O que, que você achar das boas-vindas? O que você achar de mim? Ó, eu vim para ouvir esse louco pregar? Você é um maluco? Não dá. E eu fico pensando, o que, que as pessoas pensam? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos o corpo de Cristo. E cada pessoa que está aqui dentro é um membro do corpo. Quer você queira, quer não, você se batizou, faz parte do corpo de Cristo. É um membro desse corpo. E eu fico pensando o que as pessoas pensam quando membros da igreja brigam entre si. Não precisa nem brigar, é só falar mal um do outro. Eu acho que as pessoas ficam olhando e dizendo assim, isso aí é igreja? Isso aí é corpo de Cristo? Esse Cristo que eles estão querendo me mostrar é maluco. É maluco. Porque é um corpo onde os membros brigam e falam mal um do outro. Mas será que aqui nessa igreja tem fofoca? Hã? Será que tem? Eu não sei se você está vindo a primeira vez, talvez você está pensando assim... Ih, vim no dia errado, né? Dia de lavação de roupa suja. Eu vou te contar uma novidade. Nessa igreja tem fofoca, sim. Tem, sim. Nessa igreja tem também um que não vai muito com a cara do outro, que olha e diz assim, ah, não, é tão bonzinho e tal, mas não, né? Não vou com a cara. Tem também. Mas não é o corpo de Cristo? Quando a gente faz isso, a gente está mostrando um corpo de Cristo como se Cristo fosse louco. E as pessoas não querem um Cristo louco. Elas querem um Cristo. Sabe por que nós somos o corpo de Cristo? Porque Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele exerceu a plenitude do seu ministério. E no seu ministério, Jesus mais curou do que pregou. E é bom a gente manter isso na mente, porque a gente acha que ser cristão é só ficar pregando, mas Jesus mais curou do que pregou. Ele passava mais tempo na rua cortando cabelo, mais tempo na rua dando lanche, mais tempo na rua atendendo as pessoas, do que dentro da igreja pregando. E quando Jesus andou aqui, ele andava, ele ia até as pessoas, ele as tocava, ele as abençoava, ele abraçava as criancinhas, colocava no colo, abençoava as crianças, ele corrigia as pessoas, ele falava, ele comia com as pessoas na casa delas, ele estava onde as pessoas estavam. E quando Cristo subiu Ele disse assim: eu vou deixar você, igreja. E Paulo está dizendo: vocês, nós somos o corpo de Cristo. Por isso, como Cristo não está aqui na terra agora, é sua missão e minha missão. Quando Cristo, ele quer tocar uma pessoa, os pés têm que andar e chegar para tocar aquela pessoa, as mãos têm que tocar aquela pessoa. E um é mão, e outro é pé, e outro é boca, e o outro é nariz. É assim. Nós somos o corpo de Cristo. E eu fico desesperado ao ver quando dentro do corpo de Cristo uma pessoa agride a outra, uma fala mal da outra. Eu fico desesperado. Porque nós não estamos cumprindo o objetivo de Cristo. E eu vou dizer um negócio para você que ainda não é membro dessa igreja. Você não é membro dessa igreja? Se você quer ser feliz, não seja membro dessa igreja. É uma realidade. Você não ouviu mal, não. Você ouviu direitinho. Estou falando com todas as palavras. Se você quer ser feliz, não se torne nunca membro dessa igreja. Eu não estou dizendo dessa congregação aqui, não, de Montreal. Eu estou dizendo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou falando dela. Que é a minha religião. Não seja membro dela. Você vai entender isso no decorrer daquilo que a gente está falando. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. É exatamente essa a mensagem que ele está passando. Você quer ver? Por exemplo, vou dar uma lição para você fazer em casa hoje. Porque Paulo, ele vai falando dos membros do corpo, como se eles tivessem vida, como se eles pensassem, como se eles raciocinassem. Vou dar uma lição. Quando você chegar em casa hoje, exercício. Tira o sapato, tira a meia, aí você pega o seu pé e vai puxando. Ah, peraí, tem que fazer uma coisa antes. Combina com a outra pessoa, você vai precisar de ajuda. Para pegar um silver tape, bem poderoso, bem forte. E já fica com ele meio aberto assim, esperando do lado. Não pode esperar para achar o começo só na hora, não. Senão vai demorar. Então, aí a pessoa está do lado já com o silver tape aberto. Aí você pega o seu pé e vai puxando o pé na direção do nariz e vai inclinando e vai até o seu nariz encostar no seu pé. Quando encostar, você diz, agora, porque daí a pessoa com o silver tape, ela vai pegar e vai passar o silver tape no seu pescoço e no seu pé, de tal maneira que o seu pé vai ficar grudado no seu nariz assim, ó. Você fica assim, não precisa ser muito tempo, só 10 minutos. É muito tempo, é ou não é? Aí depois de 10 minutos você diz, corta, a pessoa vai vir com a tesoura e corta o silver tape e pronto. Pronto o quê? Você conseguiu duas coisas. Uma dormência na sua perna todinha, uma dor na coluna e a segunda coisa, você conseguiu um iniciozinho de dor de cabeça, porque depois de um dia inteiro, por mais cheirosinho que seja o seu pé, não vai estar bom o cheiro dele. Engraçado. E o pé não está no corpo? Está ou não está? E o nariz não está no corpo? Mas eles não foram feitos para viver grudado um no outro. Olha só, o nariz tem a sua característica. Nota, o nariz é altaneiro, ele está aqui em cima do corpo. Você olha a distância, ele enxerga lá na frente, porque ele está aqui em cima. O nariz, ele é muito sensível. Ele ajuda você a não comer, por exemplo, um alimento estragado. Porque quando você vai chegando perto, ele foi colocado estrategicamente por Deus perto da boca, porque quando você chega aqui perto, você sente. O nariz, ele contribui muito no seu olfato. E o olfato é tão importante. Você alguma vez lembrou de uma cena, de alguma coisa, ou de alguma pessoa pelo cheiro? Você sente um cheirinho assim... Eu até me arrepiei agora de lembrar que toda vez que eu vou na casa dos meus pais, quando eu abro o guarda-roupa e sai o cheirinho das roupas deles do guarda-roupa, aquilo me leva para a infância. É o cheirinho da minha infância, o cheirinho das roupas que tem lá na casa do meu pai e da minha mãe. Cheirinho. Uma comida que você sente o cheiro e já responde às papilas gustativas e já a saliva já sai na boca. Você diz, estou com água na boca. O olfato está ali para dar prazer para a gente. Deus colocou no corpo da gente um monte de coisa para dar prazer para a gente. Deus pensou nisso. E o pé? O pé está lá. Forte. Musculoso. O pé está ali para suportar o peso do corpo todo. Você imagina? Olha lá. E quando eu quero ir para algum lugar, quem me leva é o pé. E se eu quero mudar de caminho, é o pé que vira para lá, esse aqui flexiona um tanto assim, o outro vai para lá, e eles vão trabalhando harmonicamente. Se eu pensar em agachar, o pé tem que flexionar, e o joelho, o corpo todo trabalha em conjunto, o pé está ali, forte. Mas um não foi feito para estar grudado no outro. O pé e o nariz foram colocados os dois no corpo, mas um distante do outro. Na igreja, a gente tem irmão pé, e tem irmão nariz. Eles são importantes para o corpo de Cristo, para a igreja, mas eles são diferentes, eles pensam diferente, eles veem a vida de um jeito diferente, o pé vê a vida por baixo, o nariz vê por cima, mas os dois são importantes. Sabe, quando eu fui para cantar no quarteto da Voz da Profecia, nos Arautos do Rei, quando eu cheguei lá, eu descobri rapidinho que tinha um quarteto, é um casamento, sabe? Porque a gente vivia mais de 200 dias no ano juntos, viajando. Naquela época a gente viajava de Kombi. E a gente só viajava de avião uma vez por ano, quando ia para o Norte e Nordeste. Aí a gente ia de avião, porque era muito cara a passagem de avião. O resto do Brasil, a gente saía do Rio de Janeiro e passava Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo de Kombi. E a gente ia para dormir em hotel, e sempre com um camarada junto, acordar, tomar café junto, ensaiava junto e tal. Nossas viagens duravam 25, 30, já cheguei a ficar 40 dias sem voltar em casa. Aí você imagina conviver. Eu cheguei no quarteto e logo descobri que tinha um camarada lá, que ele era pé e eu era nariz, ou vice-versa. A gente era diferente um do outro. Porque quando eu olhava e dizia assim, bonito esse teto branco, ele dizia, branco? Isso é gelo. Então, rapaz, você não está vendo que isso é branco? É gelo isso. E ficava a discussão do branco ou gelo. Quando eu dizia, adoro um friozinho, dizia, você é maluco? Eu gosto é de verão, calor, essa coisa, frio, você está doido? O tempo todo a gente discordava, mas a coisa ficava dura quando a gente estava os dois dentro de uma reunião. Porque daí, quando vinha uma opinião, eu queria salvar o mundo com a minha ideia, mas ele queria salvar o mundo com a dele. Só que a ideia dele e a minha eram totalmente opostas. E saía fogo na reunião. Nós convivemos juntos 8 anos. 8 anos. E um dia, uns 2 anos antes de eu sair do quarteto, eu estava voltando. A gente tinha cantado num lugar, era perto do hotel, todo mundo voltou de carro e a gente voltou a pé, andando os dois. E meu amigo botou a mão nas minhas costas, a gente estava conversando, parou assim e falou, cara, eu te amo. Eu não estava preparado para ouvir aquilo ali. Foi a primeira vez que um marmanjo me disse uma coisa dessa, né? Alguém que não era meu pai, nem meu filho, né? Eu tanto não estava preparado que eu não tive nem coragem para dizer para ele assim, eu também, não. Aí eu disse assim, rapaz, sabe que pensando assim na nossa amizade, só o Espírito de Deus pode produzir uma amizade assim entre nós dois. Porque a gente é muito diferente, muito. E ele disse, é verdade, é um dos meus melhores amigos, alguém com quem eu posso abrir o coração. Se a gente ficar junto uns 15 dias, começa a dar problema. Mas a gente se ama. Porque a gente teve que aprender assim, que quando um defende o mundo com a sua ideia, o outro tem que ficar quietinho. E entender que o mundo não vai acabar se ele não falar. E vice-versa. E a gente foi aprendendo a conviver os dois. Porque um é pé e o outro é nariz. Um é pé e o outro é nariz. Mas me deixa desesperado ver que as pessoas brigam, que elas olham, elas acham que a ideia delas, a opinião delas tem que reagir, tem que acontecer, e começam a ver atritos. Eu acho que foi por isso que Gandhi chegou a um extremo de dizer assim: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Você já ouviu essa frase que o Gandhi disse? Em outras palavras, o Gandhi, que foi um grande homem, o Gandhi que foi respeitadíssimo, o Gandhi que é uma figura digna de louvor, ele olhou e disse assim: eu não sou cristão, não por causa do Cristo, e nem por causa da doutrina e da filosofia dele. Eu não sou cristão por um motivo simples, é por causa desses que se dizem cristãos, porque o que eles passam para as outras pessoas é daninho, é maléfico. Eles falam de uma teoria e vivem uma prática diferente. Eles falam de amor, se degladiam dentro da igreja. Eles não respeitam uns aos outros. É por isso que eu não sou cristão. Eu não quero confundir o nome Gandhi com essa coisa chamada cristianismo. Eu não quero. E quando eu olho para a história do cristianismo, eu me arrepio muitas vezes, de terror, de ver como o cristianismo foi capaz de perseguir gente que não era a favor do cristianismo. Como nós cristãos fomos capazes, porque essa é a nossa história, é a nossa história, como a gente foi capaz de fazer um negócio chamado Inquisição? Como é que pode, em nome de Jesus, a que ponto nós chegamos e de perseguir as pessoas? E eu fico envergonhado disso e pensando: uau, por que que o Gandhi, um homem desse, falou uma coisa dessa? Sabe, quando a gente vem para a igreja, a gente encontra situações assim, as mais variadas possíveis. Uma vez, eu tinha acabado de pregar numa igreja, e uma moça, um rapaz veio me procurar na saída e disse: pastor, eu preciso que o senhor fale com a minha esposa, ela está chorando muito. E eu fui lá conversar com ela, e aí ela diz assim: pastor, eu estou chorando porque essa igreja me faz mais mal do que bem. E ela começou a contar uma história para mim. Ela disse: sabe, quando eu vim para Jesus, as pessoas me abraçavam, elas me comemoravam. Quando eu vim para Jesus, as pessoas iam dar estudo bíblico na minha casa, era festa. Mas sabe, pastor, depois que eu me batizei, as pessoas começaram a olhar para mim como se agora eu já fosse, agora você já é adulta. Sabe, quando a gente olha para uma pessoa assim, é uma coisa terrível. É a mesma coisa que alguém ir para a maternidade ganhar um bebê, acabou de ganhar o bebê, no outro dia a mamãe diz assim: bebezinho, tchau querido, mamãe está indo embora, viu? Ó, se cuida, não esquece de tomar o leitinho. Ai, mamãe vai sentir tanta saudade de bebê, ó. Quando você aprender a andar, vai visitar a mamãe, tá? Ó, quando aprender a falar, liga para nós, beijão, e vai embora. É assim que você faz? Não! Quando uma pessoa é batizada, ela é um bebê espiritual. Ela precisa muito mais de você. Ela está nascendo, é totalmente dependente. E ela disse assim: eu me senti assim. Depois de um ano, me deram um cargo dentro da igreja, diretora da escola sabatina. Eu tinha que começar aquela programação, porque naquela época no Brasil tinha uma programação da escola sabatina inicial, né? E disse: era um problema, sabe por quê, pastor? Eu dava partes para as pessoas fazerem e as pessoas falhavam, não iam. E eu ficava desesperado, e o povo começou a dizer assim: ih, essa escola sabatina está ruim, fica pulando as partes, tem coisa que não acontece. As pessoas começaram a falar e eu comecei a me sentir mal. Aí alguém disse assim: ó, vou te dar uma dica porque eu sou sua amiga, hein? Mas é, ó, quando alguém disser: eu vou te falar um negócio que eu sou sua amiga, cuidado. Aí diz assim: você tem que estar preparada, você é diretora da escola sabatina. Quando alguém faltar, você tem que saber a parte dela para você fazer. Ai, eu fiquei desesperada. Minha vontade era de devolver aquilo. Aí passou um tempo e o povo começou a falar assim: só essa mulher quer participar, ela faz tudo, ela fala isso, fala aquilo, começa, termina, faz o meio, faz o fim, faz tudo, só ela quer fazer. Meu Deus, eu não estava disposta, eu não estava preparada para aquilo. Se não fazia, o povo falava, se fazia, o povo falava. Até que um dia chegou a gota d'água, porque eu senti, parecia que as pessoas estavam olhando para mim, parecia que o olhar delas me criticava, e eu comecei a me sentir mal. Até um dia, que no sábado de manhã, eu estava com meu filho assim, e uma criancinha veio para brincar com ele, e aí meu filho daqui a pouco chorou, e o menininho foi embora, e aí eu disse, você está chorando, meu filho? É porque ele veio falar para mim que que a mãe dele não quer que ele ande comigo. Uau! Pastor, eu venho na igreja, mas eu não quero vir à igreja. Eu não tenho vontade de vir à igreja. Essa igreja me faz mal. Eu não tenho vontade de olhar para essas pessoas. Quando alguém está conversando e olha para mim e sorri, dá a impressão que está rindo de mim. Essa igreja me faz mais mal do que bem. Será que ela é uma alma solitária, a única pessoa no mundo que já sentiu isso em relação a uma igreja? Sim ou não? Ou será que em algum momento da sua vida, você pelo menos pensou nisso? Pelo menos se perguntou assim, para que eu estar dentro da igreja? Para que viver em comunidade? Para que? Se Deus é Deus e Ele está em todos os lugares, por que que eu não posso estar com o meu coração ligado a Deus? E eu vou te repetir, se você quer ser feliz, não venha para essa igreja, não venha. E eu vou explicar por quê. Toda vez quando eu faço um casamento, eu costumo fazer uma pergunta para os noivos, toda vez, uma vez ou outra lá na minha vida eu esqueci, mas em todos os casamentos eu procuro falar isso. E a minha pergunta é assim, casamento é uma coisa maravilhosa, né? É a festa mais bonita da igreja. Para começar, se fosse casamento, vocês não iam estar vestidos igual vocês estão aí, nem eu aqui, ó. Acha? Fosse casamento, ia estar todo mundo embrulhado para presente, ou não é? Ó. Já começa que o perfume da igreja já seria diferente. É o dia que todo mundo dá aquela exagerada no perfume. Uma vez eu fui fazer um casamento que eu acho que a metade da igreja não conseguiu assistir. Era moda de chapéu. Aí tinha umas mulheres com um chapéu tão grande que eu mesmo tinha dificuldade de ver o povo assim. Casamento é aquela coisa. A emoção, a flor da pele, né? A gente conhece os noivos. Eles estão ali se casando e tal. Eu gosto de perguntar para o noivo. Quem chora mais, o noivo ou a noiva? Vamos lá. Noivo ou noiva? É noiva porque vocês não são pastor, que se vocês fossem, vocês iam saber que era o noivo. Porque os noivos ficam de costas para você, mas ficam de frente para mim. Então eu vejo que, em geral, é o noivo que chora mais. Aliás, um dos últimos casamentos que eu fiz, o noivo era tão emocionado, e a noiva era durona, assim, tá bem. E o noivo lá. De repente, quando, olha, ela parecia que ela tinha um retrovisor, assim, que quando ele começava a se emocionar, ela dava ali um cutucão, pã, e ele já dava para ver quem que ia mandar lá em casa, né? Aí eu pergunto pro noivo, noivo, quer ser feliz?
Sim.
Noiva, quer ser feliz?
Sim.
E eu digo, então não se case. Eu digo isso pro noivo, é. Para a noiva também, quer ser feliz? Não se case. É. O casamento não foi feito para quem quer ser feliz. O casamento foi feito para quem quer fazer o outro feliz. E aí tem uma diferença fundamental no que é o casamento. E o casamento não dá certo quando a pessoa quer ser feliz. E ela fica assim, esperando o que o outro não está fazendo. E o tempo todo ela está insatisfeita. Ah, ela esqueceu de fazer isso para mim. Ah, ela me tratava assim e não trata mais. Ah, porque ela não faz isso para mim. Ela não me faz feliz. Ah, ela não me faz feliz sexualmente. Ela não me faz feliz. É o tempo todo assim. O casamento não foi feito para quem quer ser feliz, porque não existe nenhum ser humano na face da terra capaz de fazer uma outra pessoa feliz. Entenda isso. O casamento é para quem quer ser... fazer o outro feliz. Você sabe por quê? Para casar, primeiro, você tem que ser feliz. Você tem que ser resolvido. Você e Deus. Então, se você estiver escolhendo alguém para casar e você está namorando uma pessoa infeliz, saiba que não é você que vai fazer essa pessoa feliz. Você entende? Então você escolhe, ah, eu quero ser infeliz com ele a vida inteira. Então casa, pronto. Agora, se você quer tornar uma pessoa feliz, escolhe uma pessoa que já é feliz. Aí você, que também já é feliz, se une com ela. E você vai se casar para fazê-la ainda mais feliz. É isso. E todos os dias, quando você acordar, você vai olhar para o lado e vai dizer, o que que eu posso fazer para tornar essa segundona o dia mais feliz da vida dessa pessoa? E na terça a mesma coisa, e na quarta a mesma coisa, e na quinta, o que que eu posso fazer para esse dia ser o dia mais feliz dela? E você vai pensar nela. E é por isso que eu disse para você, que se você quer ser feliz, não se batize aqui nessa igreja. Porque igreja não é o lugar onde as pessoas devem vir para ser felizes. Igreja é o lugar onde as pessoas que querem fazer as outras felizes vêm. E elas se reúnem aqui com o propósito de focar a felicidade do outro. Então a pessoa não pensa assim, ninguém vai me visitar. Ela diz assim, quantas pessoas eu visitei esse mês? Porque eu estou cansado como pastor de visitar pessoas que dizem assim, pastor, o senhor é a primeira pessoa que me visita, porque ninguém veio me visitar. E eu digo, e você, já visitou quantos? Eu disse, ah, ninguém. Você entende isso? A igreja, eu fico olhando para o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu esse texto aqui. E Paulo conta a história dele. Se existiu um sofredor na Bíblia, no Antigo Testamento, o nome dele é? Ô, igreja, vamos lá, o nome dele é? Jó, e no Novo Testamento o nome dele é Paulo. Paulo, ele sofreu, um grande sofredor, ele sofreu naufrágio, ele faz uma lista disso, dos sofrimentos dele, ele sofreu muito, perseguido, incompreendido, fora da igreja, dentro da igreja também. E é por isso que Paulo fica tentando organizar a igreja, explicar para as pessoas, e Paulo diz assim, Paulo pergunta, Paulo era um homem de poder, sim ou não? O poder de Cristo estava em Paulo, sim ou não?
Sim.
Paulo, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, ele era capaz de curar um cego, sim ou não? Um aleijado, sim ou não? Paulo, pelo poder de Cristo, era capaz de ressuscitar um morto, sim ou não?
Sim.
Mas Paulo tinha um problema. Ele não fala exatamente o que é, alguma coisa que o incomodava. E Paulo diz assim, eu carrego um espinho na carne. É uma coisa que me incomoda dia e noite. E eu já clamei a Deus 3 vezes, dizendo, Senhor, me livra desse espinho na carne. Me cura, por favor. E ele disse, o Senhor disse para mim 3 vezes. Paulo, está confundindo as coisas, filho. Eu não chamei você para você ser abençoado. Eu chamei você para abençoar os outros. Você entende, Paulo? Você vai curar os outros, vai ressuscitar os outros, você vai pregar para os outros. O seu problema, suporta ele. E lembra, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça basta para você. Você entende? Deus não está chamando você para você ser abençoado. Vem para a igreja para você ser abençoado. Não, ele está chamando você para abençoar os outros. Porque nós estamos virando uma geração de cristãos egoístas, egocêntricos, que vêm para a igreja para receber sorrisos e que vêm para receber abraços, vêm para serem agradados, vêm para que as pessoas te agradem. E se eu venho e as pessoas não me agradam, então não me servem. É muito gostoso a gente ter um pai carinhoso, não é? É bom. Um pai que pegue no colo. Eu me lembro de músicas que meu pai cantava para mim quando eu era criança. Era gostoso ouvir meu pai cantando. Era maravilhoso. Minha mãe disse que meu pai trocou muita fralda minha. Mas ninguém gosta de trocar a fralda do pai, gosta? Hã? Às vezes a gente vem para a igreja e gosta de receber os sorrisos, os abraços, os carinhos, a música, a palavra, a mensagem. A gente não está afim de receber da igreja o que ela tem de ruim também. Porque essa mesma igreja que canta para nós, um dia a gente tem que trocar a fralda dela. E eu vou dizer para você, a igreja tem problema. Essa igreja tem problema. E sabe por que, que ela tem problema? Por minha causa, porque eu estou aqui. E eu tenho um monte de problema. Essa igreja tem defeito porque eu tenho defeito, não é porque o outro tem defeito. E sabe o que acontece quando todos nós, defeituosos como nós somos, nos juntamos na igreja? Esses defeitos aparecem. E aí eu fico na igreja esperando o que o outro tem para fazer para mim. E quando alguém olha estranho para mim, eu digo, eu não vou na igreja. E Jesus está ali. Sabe de uma coisa? Eu fico arrepiado de ver o que, que Jesus falou da igreja. Porque enquanto o Gandhi falou, eu não quero confundir o meu nome de Gandhi com o nome dessa igreja cristã, Jesus falou, eu sou a cabeça da igreja. E eu não me envergonho de você, minha igreja, por mais defeituosa que você seja, por mais problemas que vocês tenham, eu, Cristo, sou a cabeça dessa igreja defeituosa. Ele não tem vergonha, mas alguns de nós temos vergonha de nos unirmos a uma igreja defeituosa, como se eu não fosse defeituoso, como se eu não tivesse problemas e limitações. E eu fico pensando, por que que Deus fez a gente assim? E Jesus, ao subir, deixou uma igreja na terra e dizer, eu sou a cabeça da igreja. Por quê? Não é complicado viver em igreja? É complicado. Lembra que eu falei para vocês, eu fico pensando, por que que Deus escolheu a gente ver esse mundo em família? Deus podia ter feito de um outro jeito. Deus podia ter dito, ó, compra lá um saquinho que vem um pé, você vai plantar, vai nascer um pé de menino. Um pé de menina. Você pode até escolher, eu queria um mais gordinho, eu queria um mais magrinho. Hã? Eu queria uma menina alta, queria uma menina baixinha. Você escolher. Mas não. Deus fez de um jeito que um homem e uma mulher tem que se conhecer. Relacionamento complicado de um homem e de uma mulher, é ou não é? Já é complicado, mas eles têm que estar junto. E Deus diz, olha, escolhe bem, o casamento é para sempre. Vocês vão, sabe por quê? Porque quando duas pessoas vão vivendo juntas e elas se separam é porque de algum lado fracassou. Ou dos dois. Nem sempre é dos dois. Às vezes é de um lado. Fracassou. A pessoa não quis abrir mão. Sabe aquela história do Tom Jobim, dos nossos poetinhas brasileiros lá, que Vinícius, como é que é? Vinícius de Moraes, que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Essa é a declaração do egoísmo. Poetificada. Como é que é eterno enquanto dure? Ah, que o nosso amor seja eterno enquanto eu queira você, porque quando eu não quiser eu pego outra, acabou. Eu prevalece. E quem tem muitas mulheres acaba solitário no mundo. Já viu essa história? Eu já vi um monte de vezes. Eu tinha uma diaconisa na minha igreja que separou do marido de tanto ele judiar dela. E de tanto ele ter outras mulheres, e ele teve uma, teve duas, teve dez, teve quantas ele quis, e ela ficou sozinha. E quando ele envelheceu e ele teve um câncer, não tinha ninguém para cuidar dele, porque todas as que ele teve não eram dele, e ele não foi de nenhuma. Aí essa senhora trouxe ele para a casa dela para cuidar dele, e cuidou dele até a morte. E ele na morte descobriu que tinha alguém que o amava, de verdade, pelo que ele era, pelo que ela era, não pelo que ele era, porque se fosse pelo que ele era, não tinha amor. Aqui na igreja, a gente vem para servir o outro, para amar assim, incondicionalmente, apesar do outro ter um gênio difícil, apesar do outro não ser exatamente como eu gosto, apesar do outro fazer um monte de coisas que eu não quero. Por quê? Porque eu tenho que aprender as lições aqui dentro dessa igreja. Eu tenho que aprender com o outro a lição do perdão, porque eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender com o outro a suportar o outro, quando ele é nariz e eu sou pé, ou quando ele é pé e eu sou nariz. Eu tenho que suportar o outro, e eu tenho que abrir mão do que eu sou, e do que eu quero, do que eu gosto, por causa do outro. E foi assim que Jesus fez, porque senão nós vamos passar essa vida, a vida inteira, em nome da minha privacidade. Privacidade e egoísmo são duas palavras que estão muito próximas uma da outra. Eu acho que na matemática privacidade é igual ao egoísmo. Quanto mais a pessoa gosta de privacidade, mais ela é centrada nela. E Jesus chamou a gente para compartilhar, para dar. E ele disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se você está procurando uma igreja que não tem defeito, não é essa a igreja. Você está procurando uma igreja onde não tem pecado, não é essa a igreja. Você está procurando uma igreja onde não tem fofoca, não é essa a igreja. Mas se você está procurando um povinho cheio de problemas, cheio de defeito, que está afim de um dar a mão para o outro e dizer, vamos melhorar junto, esse aqui é o lugar. Esse é o lugar. Um monte de gente cheia de problema, de limitação. Um monte de gente cheia de trauma da infância, sabe? Trauma psicológico mesmo. Aqui tem gente que foi abusado quando era criança. Teve gente que foi desprezado por pai e por mãe. Teve gente que foi dado por tio e para tia cuidar. Aqui teve gente que nunca foi valorizado por um pai, nunca foi abraçado por ele e nunca foi beijado. Quem sabe aqui tem gente que saiu da cadeia para se batizar dentro da igreja, porque eu mesmo já fiz trabalho dentro de cadeia e trouxe aquele povo para batizar dentro da igreja. Eu tenho um camarada ex-presidiário que é um grande amigo meu, vem muito na minha casa, dorme lá, pessoa maravilhosa. Isso é igreja. Isso é o corpo de Cristo. E é através dessa loucura aqui que Jesus escolheu falar para o mundo do amor dele. Para as pessoas olharem para nós e dizerem, puxa vida, apesar de tudo, eles ainda caminham juntos. E está todo mundo indo para o mesmo lado. Todo mundo para o mesmo lado. Olha, Deus chamou a gente para a igreja para quê? Eu quero terminar com isso. Se Pedro estivesse aqui, eu estivesse fazendo uma entrevista com ele, disse assim, Pedro, por que você veio para o cristianismo e você pertence a essa igreja? O que você acha que ele ia responder? Tem muitas respostas, mas eu vou dar uma que eu acho que é muito valiosa e que é a que está aqui na minha cabeça. Pedro ia dizer, porque um dia eu estava lavando minhas redes na praia, e Jesus me chamou. Jesus chamou Pedro para quê? Para ser pescador de homens. Mas olha, na vida de Pedro, ele foi perto de Jesus, longe de Jesus, perto de Jesus, longe de Jesus, perto de longe, até que ele negou Jesus, se sentiu destituído, ele se sentiu o pecador dos pecadores. E aí Jesus deu uma oportunidade para ele. Ele que tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus chamou para ele 3 vezes reafirmar o seu amor por Jesus. E cada vez que Jesus perguntava, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus chamava ele para quê? Apascenta as minhas ovelhinhas, pastoreia os meus cordeirinhos, apascenta. Pedro era ovelha, sim ou não? Vamos lá, igreja, sim ou não? Sim, e ele era pastor, sim ou não? Sim. Aqui está o segredo. Jesus chamou a você e a mim para sermos ovelhas e pastores. Ovelhas dele e pastores uns dos outros. Você acha que o pastor vai conseguir pastorear todos vocês e mais a igreja hispana com 300 e tantos membros? Não vai, porque pastorear não é conseguir ir na tua casa uma vez a cada 1, 2 anos, como a gente faz. Pastorear é andar com a ovelha, é cuidar dela, é aconselhar, é estar lá nos momentos difíceis, quando muda, está lá, mas não vai conseguir isso com 500 pessoas, 450 pessoas. Então Jesus chamou você para ser ovelha, mas ele chamou você para ser pastor. Um cuida do outro. Um pastoreia o outro. E todos nós somos juntos pastores. A ovelha verdadeira não fica em casa esperando. Ela sai e vai e age. Mas eu vou dizer um negócio para você de coração. Olha, eu tenho pregado em muitas igrejas. Tenho sido pastor de muitas igrejas. E tenho conhecido por uma semana muitas igrejas. Em alguns lugares do mundo. Dificilmente eu encontrei uma igreja com tantas pessoas carinhosas como aqui. tantas pessoas envolvidas em ajudar umas às outras. Eu fiquei com várias pessoas essa semana, não ouvi ninguém falar mal de ninguém. Ninguém. Ninguém dizia, ah, fulano de tal, é isso, fulano de tal. Não ouvi ninguém. E a gente ouve quando vai em alguns lugares. Vocês têm um tesouro. Um povo que convive, que se ajuda e que está disposto um a abraçar no outro para todo mundo ir junto para o céu. E você tem uma escolha. Ou você está dentro desse barco aqui, junto com o povo, ou você está na sua privacidade. Sabe, eu já ouvi alguém dizer assim, mas como é que aquele ancião fala isso nessa, ali na frente? Está vendo? Por isso que eu não tenho cargo na igreja. Porque eu, olha lá, para fazer aquilo que ele está fazendo, que vantagem tem isso? Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim, ele se dispôs a fazer o trabalho, foi lá e errou fazendo. Eu não tenho coragem para isso. Eu fico no meu canto e jamais vou errar, porque eu jamais vou fazer alguma coisa. Jamais vou fazer. Jesus está dizendo, eu não me envergonho de você. E por isso que Paulo diz, por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Porque Jesus não se envergonha de mim, ele é a cabeça dessa igreja. E eu não queria ir embora daqui sem dizer para você, Jesus está chamando você para ele, para o Evangelho, mas está chamando você para viver em comunidade. Ele está chamando você para a igreja, para você se comprometer, para você ser chamado por esse nome, para você assumir, nós somos assim, nós erramos e acertamos juntos. Não adianta você ficar gravitando, ele quer você junto dele, ele quer comprometido com ele. Jesus quer casar com você. O casamento, a cerimônia do casamento é importante. E o casamento com Jesus é o batismo. E a gente vai ter um batismo hoje à tarde. Gente que está dizendo assim, eu estou me comprometendo a partir de agora. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou um membro. E estou aqui. Um membro. Jesus está chamando você para isso. Quem sabe você hoje precisa se reconciliar com alguém. Não sei. Precisa reconciliar com alguém? Pedir perdão para alguém? Quem sabe você está magoado com alguém, esse alguém nem sabe, ou sabe, mas vocês estão assim. Está assim? O Espírito só pode ser derramado quando você reconcilia. E eu quero abrir aqui uma oportunidade. Maricel e eu vamos cantar essa música. Essa vai ser uma oportunidade para você reconciliar. Se tem alguém a quem você precisa perdoar ou para quem você precisa pedir perdão, você vai sair do seu lugar, vai até onde a pessoa está, dá a mão para ela e vem aqui, ó. Tem um espação aqui, está vendo? Vem aqui na frente, vem aqui, de mão dada, põe a mão no ombro dela e diz assim, eu quero pedir perdão para você, eu quero dizer que eu tenho uma mágoa no meu coração com você, vai estar junto aqui, ó. Se a pessoa não está aqui, você pode vir sozinho, só se ela não estiver aqui, aí você vem sozinho, fica aqui também, e nós vamos colocar o seu desejo de reconciliação na mão de Deus, você vai ligar para ela, vai falar com ela de alguma maneira. É difícil, não é? Mas Deus não pede nada fácil, viu? Batizar não é fácil também, tomar uma decisão não é fácil, estar ao lado de Deus não é fácil. Ele vai te dar uma oportunidade de reconciliação. Quem sabe a sua reconciliação tem que ser com a própria igreja, com a liderança da igreja, porque você se magoou com alguém da liderança da igreja, ou pastorado, estou aqui representando o pastorado. Vem aqui. A gente vai cantar. Enquanto a gente canta, Deus vai chamar você para vir. E nós vamos deixar esse lado aqui aberto. Para você vir reconciliar aqui. Pode tocar a música.
Perdão, Senhor, eu peço, não quero me esconder atrás das minhas faltas, encobrindo erros meus.
Perdão, Senhor, suplico, quebrei a tua lei, feri teu coração, te entristeci, eu sei.
Segura agora,
não espera por nada, vem. Cadê você? Sai daí,
ajuda-me,
o espaço aqui é grande.
Dá força para eu prosseguir e a paz do teu perdão.
Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão, se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te
ver que tem alguém aqui, vem junto com ela. Se a pessoa não tá, tá aí, chama a pessoa, vem junto, vem pra cá.
Perdão, Senhor, por atos e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões.
Perdão, Senhor, por atos e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões.
Eu sei que a tua graça jamais me deixará. Teu amor infinito me purificará.
Dá tempo de você vir.
Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão, se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, Senhor, se eu errei. Deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus.
Deus diz que antes de receber o poder do Espírito, os discípulos fizeram isso: abriram o coração um para o outro, pediram perdão, se desculparam. Eu quero saber se ainda tem alguém que precisa perdoar alguém, mesmo que não seja alguém daqui, que seja de outro lugar, que tem que se reconciliar. Ainda dá tempo de você chegar. Tem alguém ainda? Então, quero convidar todos para nós fazermos oração. Vou convidar todos para ficarmos em pé. Eu vou chegar junto aqui. Querido Deus, não é fácil ser um ser humano. O Senhor sabe disso porque o Senhor Jesus veio a essa terra, viveu como um ser humano. Sentiu o que é se sentir abandonado, quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu, Senhor, o que é o peso do pecado e a impotência, quando Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas Ele, Pai, através do sofrimento, da humilhação, Ele venceu. Essas lições são difíceis demais para nós, Pai. Se humilhar, viver em grupo, em igreja, abrir mão do que eu gosto pelo que a maioria gosta, sentir que eu preciso fazer a minha parte para que o outro seja feliz. Muito difícil, Pai. Humanamente impossível. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor prometeu nos dar esse poder. O Senhor prometeu nos dar essa graça. O Senhor prometeu nos ajudar e nos dar o Seu Espírito habitando em nós para que nós sejamos. E nós estamos aqui para reclamar isso do Senhor, para pedir e para rogar. Que nos dê humildade, que nos dê, Senhor, reconhecimento, nos dê, Senhor, altruísmo. Que nos dê paz no nosso coração. E a certeza que mesmo com o tanto de problemas que a gente tem passado, o Senhor está dirigindo a nossa vida. Toma conta de tudo, Pai. Coloco nas Suas mãos as pessoas enfermas dessa igreja. Todas elas, Pai. Em especial a pequena Isabela, Senhor. O Senhor diz que dos pequenos é o reino dos céus. Nós sabemos que o Senhor pode, Pai. Estende Sua mão sobre ela. Cura a Isabela, Pai. Por favor, pelo poder do Teu Espírito. Toda a igreja, Pai, sofre porque a ama. Há tantas outras pessoas, parentes nossos, Pai. Pessoas que sofrem de solidão, mesmo no meio de tanta gente. Pessoas que sofrem para se acomodar ao corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a entendermos uns aos outros, falarmos as palavras que precisam ouvir, nos calarmos quando eles precisam que a gente fique calado do lado deles. Nos aceita. De maneira especial, Pai, estende a Sua mão sobre o pastor dessa igreja, sua família, sua esposa. Ele recebeu uma missão muito difícil, Pai, numa cultura diferente, com tantas pessoas diferentes. Ajude-nos a todos nós a sermos pastores junto com Ele. Toma-os todos nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.